Senador Requião, esse é um desses discursos que, a meu ver, marcam o Senado. O senhor conseguiu fazer um discurso firme, político e didático, que é a finalidade também da TV Senado. O senhor conseguiu mostrar a origem, como gostam de dizer por aí os acadêmicos, a gênese da nossa crise. E realmente foi lá em 45, 44, quando o acordo de Bretton Woods colocou o dólar como a moeda mundial. É como se cada um da gente imprimisse o dinheiro em casa e todo mundo aceitasse. Se você diz, eu vou usar o dinheiro que eu imprimo, mas eu lhe dou um pedacinho de ouro, apesar de ser medieval, pelo menos tinha um sentido. Mas esse não tinha nada que ver, não guardaram o ouro necessário. E aí, um dia, disseram, não vale mais esse acordo assinado em Bretton Woods. E ficamos sem uma moeda que, de fato, tivesse uma lógica. Até porque os Estados Unidos começaram a se transformar num país endividado. Quem é dono de uma moeda tem que ter crédito e não débito. Mas, para mim, se eu fosse escolher um título para essa sua fala, eu diria, até quando? Mais importante até do que a bem feita história da origem da crise, são os seus alertas daqui para frente. Até quando é que a gente vai aguentar, como o senhor disse bem claramente, uma economia cuja balança de pagamento se baseia no preço de algumas poucas commodities? Até quando?
Muito poucas
commodities. Acho que dá para contar, num número grande, com os dedos de uma mão. E aí acrescentar de lado um equipamento produzido que não é commodity, que são os aviões da Embraer, que são frutos de uma escola de engenharia. Quando a China começar a produzir, e vai produzir soja na África, que é muito mais perto da China, como é que vai ficar a nossa produção? Pois bem, quando eles começarem a produzir outras coisas por aí, nós vamos ficar para trás, e muito para trás, e sem condições de reagir. Até quando é que a gente vai conseguir ter dólar sobrando graças ao fluxo de capital especulativo que entra aqui em busca dessa taxa de juros tão alta? Até quando? Porque manter a taxa de juros alta emperra. Baixar a taxa de juros freia o fluxo. Vamos ter que resolver esse imbróglio. Até quando é que a gente vai resistir a taxa de juros tão elevadas, mesmo que aqui não esteja pregando uma baixa artificial da taxa de juros, porque ela está ligada diretamente à necessidade de dólares que a gente não consegue exportando suficientemente para cobrir todos os nossos compromissos. Até quando, e o senhor tocou nisso, a gente vai resistir ao endividamento? E mais de um endividamento. Quando uma criança nasce no Brasil hoje, ela já deve dinheiro porque os pais devem aos bancos, ela já deve dinheiro porque os pais do salário têm que pagar uma parte alta de impostos, já nasce devendo. Não é mais a dívida apenas da nação brasileira, nós tivemos a dívida pública. Hoje é a dívida individualizada, personalizada, do pobre que sofre, como aqueles que perderam suas casas nos Estados Unidos. Até quando é que a gente vai resistir à carga fiscal de 40%? E não estou propondo baixá-la porque eu sei das consequências que teria. Mas tem que resolver esse problema. Não dá para continuar.
E é uma carga fiscal que não é dirigida ao desenvolvimento, à inovação, à infraestrutura, ao financiamento da iniciativa das empresas brasileiras.
Não é.
Serve única e exclusivamente para pagar o juro da dívida.
É. Para pagar os juros da dívida, quase tudo. Uma parte para pagar a dívida que a gente tem com os idosos desse país, que pagaram a Previdência e a Previdência não consegue bancar. E uma parte para pagar a dívida social, dando algumas bolsas de assistência para que as famílias não passem fome. Isso é uma dívida que a gente está pagando com os pobres. Então, até quando a gente vai viver dessa dívida? É uma dívida que eu chamo porque a gente não fez o dever de casa 50 anos atrás, senão não estava precisando gastar esse dinheiro com assistência social. Até quando é que a gente vai continuar com a incapacidade de inovação da economia brasileira? Nós produzimos só as commodities, como o senhor disse. Estamos transformando o Brasil numa plantation, como era o Brasil 500 anos atrás com a cana. E acrescentando hoje uma coisa mais nova, eu não chamei moderna, a Penas Novas, que são as montadoras de bens industriais. É capaz de ter montadora de telefone, mas nada aqui da formulação, da inteligência, da inovação, da criatividade, nada daqui, nem o desenho saiu do Brasil. Até quando a gente vai resistir sem inovação? Até quando é que a gente vai existir sem capacidade de competição? Porque hoje, quando a gente quer competir, e o senhor basta ver o jornal Folha de São Paulo de ontem, quando a gente quer competir, tem que baixar, dar subsídios, tem que dar incentivos fiscais, tem que demitir, tem que baixar salário. É o que ontem a Folha falava num artigo sobre desindustrialização, como o senhor fala, comparando os preços dos automóveis brasileiros com os automóveis lá de fora. Em vez da gente ter capacidade para inventar um carro novo que todo mundo queira comprar, como a Índia está fazendo agora com carros elétricos, carros pequenos, a gente continua fabricando os mesmos carros desenhados lá fora. A única maneira de ter competitividade para baixar o preço é baixar o salário, é demitir, é dar incentivos fiscais, ou seja, tirar dinheiro dessa alta carga fiscal de um lado e colocar no outro. Essa não é a competitividade do futuro. E eu termino dizendo que, com isso, a gente está transformando, sim, o Brasil em uma grande plantation, produtora de bens primários. E, ao lado disso, algumas fábricas de montagem, maquiladoras, como nos anos 70 se fez na América Central. Pois bem, até onde a gente... Até quando? Voltando ao seu discurso. Essa frase foi sua. Até quando? Até quando a gente vai fazer isso? Até que derreta a economia, como aconteceu nos Estados Unidos, como está acontecendo na Europa, ou antes disso? Até quando a gente vai aguentar? Até quando houver uma explosão da bolha, ou até quando a gente conseguir esvaziar a bolha com competência? Essa é a pergunta que eu deixo como fruto do seu discurso. E um bom discurso, uma boa aula, é o que deixa perguntas também, para que a gente fique refletindo. Até quando nós vamos continuar nessa dependência absurda que a economia brasileira tem hoje de fatores externos a ela?
Qual os que tandem, Catilina? Senador, um capital americano hoje está sendo remunerado praticamente com nada. Alguma coisa nas letras do Tesouro norte-americano. E a dívida externa brasileira acabou sendo convertida em dívida interna. Como é que funciona esse mecanismo? O dólar ou a moeda forte entra no Banco Central, é convertida em real e é aplicado na nossa economia, a taxa Selic de 12,25 ou nas debêntures que o Banco Central emite com um valor maior. Nos Estados Unidos não ganhariam nada, aqui ganham. Agora, o que é que nós fazemos com esse dinheiro, senador Cristóvão? O Banco Central transforma isso em reserva cambial. E aplica no quê? Aplica em letra do Tesouro norte-americano. Então, nós pagamos, no mínimo, 12,25, que é o valor da taxa Selic, ou as emissões de debêntures num valor mais alto. E nós aplicamos em letra do Tesouro norte-americano, que deve estar hoje com um rendimento real aí de 2%, 2 e pouco, porque se não fosse em letra do Tesouro, o juro dos Estados Unidos é negativo para estimular o crescimento da economia. Imagine, me perguntava um prefeito numa reunião no Paraná, o que aconteceria com um prefeito que tomasse dinheiro a 12,25 e aplicasse esse dinheiro a 2? Ia para a cadeia. Mas é o que o Banco Central brasileiro faz. Toma, paga 12,25 no mínimo e aplica em letra do Tesouro norte-americano, que não rende absolutamente nada. Como Vossa Excelência vê, senador Cristóvão, essas coisas não são discutidas pela nossa grande mídia. Nós estamos abafados e resta a tribuna do Senado e essa discussão que eu senti se iniciar na sessão de ontem com a sua participação, com a participação do senador, o senador, outros senadores que tomaram a palavra, discutiram, o Pedro Simon. Eu acho que desta forma nós podemos levantar o problema. Mas nós estamos no adjetivo, nós estamos nos perdendo com pequenos problemas e o país está ameaçado por uma crise anunciada. Eu aproveito esses segundos que Vossa Excelência me dá, presidente Cacildo, para dizer que quero levar essa discussão para frente na internet. A minha página é www.robertorequião.com.br e o meu Twitter é @requião_pmdb. É uma forma racional, lógica e fácil de comunicação. Obrigado pelo tempo que me foi concedido.